Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Zé Carlos Aragão. É o Aragão, todo mundo conhece como Aragão. É mineiro, mora aqui em Belo Horizonte, é jornalista, ator, dramaturgo, formou em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG, mas ele se dedica também à pintura, ao jornalismo, às artes gráficas, ao teatro, à literatura. Já teve prêmios pelo Brasil e pelo exterior. Já ganhou 2 vezes o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e já escreveu muitos livros. A Bruxa Mais Velha do Mundo, Aventuras do Fundo da Gaveta, O Menino que Engoliu o Quarto, Tudo é Lenda. E a gente vai conversar sobre 2 livros que trazem o teatro para a sala de aula. Coisas bem interessantes. Um é No Palco Todo Mundo Vira Bicho e Quando os Bichos Entram em Cena, ambos os livros da editora Planeta Infantil. Bom dia, Aragão.
Bom dia.
Então, muito prazer em falar com você aqui mais uma vez. A gente já conversou sobre o Abraçasplim.
Abraçasplim.
É um nome que você juntou palavras.
Exatamente. Era uma palavra mágica que a protagonista da história usava para fazer uma mágica,
então,
ou tentar fazer uma mágica.
É verdade, e ela conseguia. A gente vai falar desses 2 livros no palco, Todo Mundo Vira Bicho e Quando os Bichos Entram em Cena.
Faziam cena.
Faziam cena, isso
é,
mesmo.
Quando os Bichos Faziam Cena.
É que eu anotei aqui errado, olha só, é porque os bichos acabam entrando em cena e fazendo cena, né?
É uma série, na verdade, e todos três têm a palavra bichos no nome, uma variação. Um é Quando os Bichos Faziam Cena, o outro é No Palco Todo Mundo Vira Bicho, e tem um terceiro ainda para sair, que é Teatro com Bicho é o Bicho.
Que legal. E eles são adaptações das fábulas de Esopo, não é?
Isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho dessas fábulas e dessa história de levar essas fábulas para o teatro e para o teatro para ser feito um teatro fácil, para a sala de aula, para uma turma de meninos presos por causa da chuva, uma coisa assim, não é?
É, exatamente. O livro tem basicamente, eu diria, 3 propósitos. Um deles é ser usado como uma ferramenta pedagógica pelos educadores, uma ferramenta fácil, né, e de se introduzir o teatro na vida da criança. Um outro objetivo é possibilitar a realização de atividades, assim, de atividades lúdicas com a criança através do teatro, mesmo fora da sala de aula.
Uhum.
Ou seja, é um tipo de recreação possível, assim, de se fazer rapidamente, facilmente, porque não exige muito recurso, muito aparato técnico, cênico, né?
Por isso que eu
pensei, em qualquer lugar.
É, por isso que eu pensei num dia de chuva, com aquela criançada de casa fazendo barulho.
É, aí improvisou, vamos brincar de teatro e tal, e aí tem umas peças fáceis, rápidas de se fazer, de se encenar.
Uhum.
E com um detalhe, com papel para todo mundo, porque tem muita, eu incluí muita figuração, né? Às vezes a criança é mais tímida mesmo, menos desinibida do que as outras, fica meio acanhada, assim, como figurante, não vai falar nada, não tem que decorar texto.
Uhum.
Mesmo porque os textos são muito simples, rápidos, objetivos, as falas são curtas.
Sim, é fácil até da meninada decorar, né, cada falinha.
É bem fácil. Estava dentro do meu propósito também fazer. E são esquetes curtos, são pecinhas, né, bem curtinhas.
Sim.
Mesmo. E você pode fazer vários e fazer um rodízio de papéis e de personagens e histórias.
É isso
na
mesmo.
Escola, você pode usar tanto na sala de aula como prática, como pode reunir as várias histórias e fazer, por exemplo, uma apresentação de fim de ano ou de fim de semestre, que vai fazer aquele teatro, aquela encenação com as crianças. Aí é aquela história, tem papel para todo mundo, cada um faz um pouquinho, alguma coisa, e tem papel para todo mundo. É muito fácil de montar, de encenar. Não tem exigências maiores.
É isso mesmo.
De suporte.
E é o interessante, Aragão, que você trabalhou um pouco as fábulas do Esopo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Esopo, que viveu lá na Grécia Antiga, né, muito tempo atrás, e tem essa história também de todos os personagens serem bichos, né?
É, na verdade quase todos, porque é uma característica da fábula, é o gênero que consagrou o Esopo, né?
Exatamente.
É, tem uma característica de serem histórias curtas e de usarem, nas narrativas, né, usarem animais, deuses, até coisas inanimadas, além de pessoas, para, no final da história, demonstrar algum ensinamento, alguma norma mais recomendada ou adequada de conduta para a pessoa, a famosa moral da história.
É verdade.
Aí tem uma historinha curta e no final vem aquele bordão, né, que é a moral da história. Então essa é a característica da fábula, que é uma... Pode-se dizer que foi uma criação do Esopo, né? Porque é dos fabulistas mais remotos que a gente conhece, o Esopo, que viveu na Grécia no século 6 a.C. E essas histórias dele não foram escritas, foram passadas adiante de pai para filho, e, enfim, chegaram até os nossos tempos, né? Muitas delas foram recontadas por fabulistas mais
atuais,
mais,
né,
atuais, como os irmãos Grimm,
La Fontaine,
Charles Perrault, La Fontaine. Até o nosso Monteiro Lobato andou usando coisas de Esopo.
Sim. Né? Ele trouxe para uma realidade mais nossa, né, mais do nosso cotidiano aqui, rural do Brasil que ele viveu, né?
É, eu mais ou menos acabei usando um pouco essa mesma, indo por esse mesmo caminho, porque várias fábulas eu transpus para uma coisa mais brasileira. Por exemplo, substituí alguns animais que não são da nossa fauna por animais da nossa fauna. Sim. Então eu botei arara, botei tucano, coisas que não tem nas fábulas originais.
É interessante você falar isso. Você fez uma pesquisa ou estudou assim, as várias versões das fábulas para fazer esses livros?
É, eu cheguei a ver algumas, né? Através mesmo desses outros que eu já falei, La Fontaine, os irmãos Grimm, né? Eu cheguei a dar uma pesquisada, assim, mas eu fiquei mais preso mesmo nas fábulas originais, quer dizer, nas versões que a gente tem do que seriam as fábulas originais de Esopo, já que elas nunca foram escritas, né?
Sim, é interessante
e
isso, né?
Ele mais de 200 fábulas. Né? Então, tem algumas, assim, não se aplicam muito ao nosso tempo, à nossa realidade, seja pela mitologia mesmo, os deuses, né, da época, né, a mitologia grega, outras pelo até o conceito moral, a própria moral da história, já não se aplica mais aos tempos modernos.
Sim.
Né? Algumas têm algumas passagens de muita... para os tempos de hoje, que seria muita crueldade, ou até de preconceito. Então, essas eu fui descartando, deixando pelo caminho. Né?
É porque os tempos eram bem diferentes.
Os tempos eram outros, né?
E a gente evolui, a humanidade toda vai evoluindo. E é interessante que são 10 fábulas ou 10 esquetes teatrais em cada um desses livros e daqui a pouco chega outros, né? Em outro livrinho. Também que vão ser publicados pela Planeta.
Pela Planeta, essa série da Planeta.
E você já trabalhou com as criançadas ou já discutiu esses livros na escola, alguma coisa assim? Ou já viu a representação?
Diretamente ainda não. Diretamente ainda não. Mas assim, eu parte da minha pesquisa também veio da minha prática, da minha vivência com o teatro infantil.
Sim.
Né, de escrever peças para crianças e a própria literatura para crianças, que eu escrevo em outros gêneros, né?
Sim.
Seja ficção narrativa, seja poesia. Então, assim, eu já tenho essa vivência com a literatura e a vivência com o teatro. Eu praticamente juntei as duas coisas. Porque quando a gente escreve para teatro, a gente escreve para ser encenado.
É bem diferente, né?
Dificilmente a gente escreve teatro para ser publicado. Isso é muito raro. Né? Nesse aqui eu juntei exatamente as duas coisas. A literatura, né, a edição da literatura, né, a publicação, com o teatro propriamente dito. Então foi um texto que foi escrito para ser publicado.
Sim.
Contando que a parte da encenação vai ser por conta dos professores, dos educadores, que vão usar o livro como apoio pedagógico, né, no seu trabalho lá. Então, assim, eu não me preocupei em trabalhar diretamente com as crianças.
Sim.
Né, e esse livro teve uma edição primeira em São Paulo, uma circulação maior por lá, e eu aqui, então também não tive essa coisa de ir às escolas. Tem outros livros meus, geralmente eu vou às escolas, tenho um feedback mais diretamente, né, com as crianças, com os meus próprios leitores, né, e esse aqui eu não tive ainda. Então ele está sendo relançado agora, assim, em catálogo da editora, sendo relançado nacionalmente. Eu até estou indo agora para Pernambuco, para Porto, lá em Olinda, para o lançamento, o primeiro lançamento mesmo desse livro, que vai ser lá. E lá provavelmente eu vou ter já um contato mais direto com o público leitor. Né?
É legal demais.
Ter um papo,
né,
lá com as crianças, uma coisa assim.
Eu estou conversando com o Aragão, Zé Carlos Aragão, que é o autor de No Palco Todo Mundo Vira Bicho, e Quando os Bichos Faziam Cena, dois livros lançados pela editora Planeta, Planeta Infantil, a editora Planeta, que tem o selo Planeta Infantil, a editora Planeta do Brasil. Aragão, essa história de fazer roteiro, né? Porque é exatamente o que você acabou de falar. Fazer roteiro para teatro, para cinema, para televisão, é uma coisa que os escritores e os autores falam, isso não é literatura. Mas é que você fez justamente com essa coisa mesclada meio com uma coisa, meio outra, né? Justamente para ficar gostoso de ler também.
Eu até discordo um pouco dessa ideia de que não seja literatura, texto para cinema ou teatro, ou até teledramaturgia, né, que é uma coisa que é bem típica aqui da nossa cultura brasileira. Eu até eu discordo muito disso, de que não é literatura.
Que legal você discordar, viu?
Só que é um outro gênero.
Sim. Né? Porque é mais técnico, né? Eles
tem características específicas, né? O texto dramatúrgico tem suas especificidades. Não fosse literatura, não teria sobrevivido desde a antiga Grécia até hoje os clássicos como Sófocles, Eurípides e tantos outros dramaturgos, né? Que a gente tem obras até hoje repetidas, reproduzidas e até publicadas, que é o registro moderno que a gente tem, né, de publicar isso em livro. Né, porque senão, com vários clássicos gregos se perderam pela falta dessa publicação, né, várias peças desses famosos dramaturgos gregos, né, vários se perderam por falta do registro literário, digamos assim.
Mas o que perpetua é o que está impresso, né?
Nesse sentido. Porque a gente tem, por exemplo, grande parte da literatura infantil também durante muitos séculos, era literatura basicamente oral. Né? Era aquela coisa passada de pai para filho, de geração para geração, e que foi sobrevivendo até hoje. Né, os que sobreviveram são os clássicos. Né, tornaram-se clássicos por isso mesmo.
É verdade.
Porque sobreviveram. Agora, a má literatura se perdeu pelo caminho, né? Não sobreviveu. Quer dizer, a gente acredita até que pelo que ficou desses grandes gregos aí, o que ficou até hoje, a gente imagina que o que se perdeu no tempo deveria ter mais ou menos a mesma qualidade, né? Se perdeu por falta de uma tecnologia, né? De uma reprodução, de uma perpetuação disso, né? Falta mesmo da imprensa. Né?
A forma de reprodução é que também foi variando, né?
A partir da criação, a partir de Gutenberg, né, as coisas passaram a ter um registro mais perene, e muita coisa conseguiu chegar ao nosso tempo. E aí chegou não só a literatura, a boa literatura, como a subliteratura, porque também se publica tudo, né?
É verdade, a gente tem que considerar isso.
E as coisas vão mudar mais ainda, estão mudando mais ainda com as novas mídias, né? Com as novas tecnologias. A gente tem a internet, surgindo gêneros novos de literatura, por exemplo, tem tido uma popularização recente a questão do microconto.
Influenciado
talvez pelo Twitter, né, de se produzir uma história em 140 caracteres. Aí você tem que criar uma narrativa diferente, né?
E é uma coisa recentíssima, né?
Recentíssima. Já tem vários livros aí de microcontos, né, publicações de microcontos, ou poemas em 140 toques.
Uhum.
Eu mesmo acabo de ser premiado lá, selecionado num concurso que acontece anualmente lá em Pernambuco também.
Sim.
Né, de poesia em 140 toques. E os selecionados são publicados numa antologia e tal. Eu acabei de saber semana passada que eu fui selecionado lá.
Que legal isso.
Com poemas curtos, curtíssimos. Mais uhum. curtos até do que os gêneros mais curtos, que são os haikais, né?
Sim.
Poemas japoneses.
Uhum. Ué, que bacana, Aragão, que bacana. E Pernambuco
bacana falar com vocês.
Pernambuco é um estado também que é muito rico, né, na literatura, nas artes, na cultura,
no teatro,
né? No teatro,
o teatro de bonecos, sim. Que é uma coisa bem típica lá do Nordeste,
uhum.
de Pernambuco, né?
Sim.
E lá em Pernambuco a gente tem um dos maiores dramaturgos vivos, que é o Orion Suassuna.
Claro, né? Claro. E ele...
Lá também a literatura de cordel também, que é uma coisa bem característica de lá.
Uhum, bem rica também, é. É uma literatura que às vezes é um pouco diferente do que a gente tem aqui em Minas, né? Mas que é tão rico e tão fabuloso quanto.
É, o Brasil todo, em cada recanto assim, do país você encontra alguma coisa fascinante. Como eu sou fascinado, por exemplo, pelo nosso falar mineiro aqui, que é tão típico, tão característico, que a gente até às vezes nem dá valor. Toda vez que eu vou para fora, assim, eu faço questão de reforçar o meu ai, o meu trem.
Sei. Ser bem mineiro, bem mineirinho mesmo. Isso é muito bom, Aragão. Obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário, falar desses livros tão legais, porque eu acho que é isso mesmo, de uma certa forma você traz as fábulas, que são gêneros tão, tão antigos, né? E para ser realmente vivido de uma forma bem simples e para todo o elenco, não é? Muito obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade.
Tá bom, um grande abraço.
Outro.
Eu conversei com o Aragão, o Zé Carlos Aragão, ele que é o autor de vários livros, mas a gente falou especialmente de No Palco Todo Mundo Vira Bicho, novas fábulas de Esopo adaptadas para o teatro, e Quando os Bichos Faziam Cena, também fábulas de Esopo adaptadas para o teatro. Ambos os livros têm ilustrações de Luciana Carvalho e foram publicadas pela editora Planeta do Brasil, no selo Planeta Infantil ou Planeta das Crianças.
Falando de livros.